Uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e meia até às 13 horas. Bom, ao longo dos anos, aqui no programa, de vez em quando, eu trago alguém de alguma área correlacionada à temática espiritual para enriquecer o programa, autores de livros, pesquisadores, médiuns, sensitivos e pessoas sérias e boas que têm coisas legais para passar dentro dessa temática. Então hoje está aqui comigo um grande amigo que é gaúcho, mas ele mora em Florianópolis, ele é médico, é o Dr. Júlio Goelzer. Goelzer, né, Júlio? O sobrenome dele é aquele nome lá do sul, difícil de falar. O Júlio faz palestras em várias casas espíritas em Florianópolis e também no estado de Santa Catarina. É autor de dois livros, é uma sequência, na verdade, chamada Evolução. O primeiro volume se chama Em Busca do Equilíbrio e o segundo volume, que também se chama Evolução, se chama A Era do Espírito. E em breve nós teremos um terceiro volume, é uma trilogia, onde o Júlio recebe as informações de um guia espiritual, um mentor espiritual, que é um espírito chamado Séforos. E a partir das orientações desse mentor espiritual, o Júlio publicou esses dois livros pela editora Onyx, aqui de São Paulo. Está aqui também o diretor da Onyx, que é o Francisco, também amigo da gente, está aqui junto aqui na rádio. E o próprio Francisco também tem um trabalho espiritual muito legal no Centro Espírita Irmão Cravo, no bairro da Lapa, né? Então, oportunamente, eu vou trazer o Francisco aqui para contar um pouco das experiências espirituais dele também, do trabalho lá do centro dele, que é muito legal. Então, estou aproveitando que o Júlio está aqui em São Paulo, ele veio para um congresso e o convidei para vir fazer o programa. E hoje nós estamos fazendo aqui no domingo e vamos deixar gravado uma segunda parte para o domingo da semana que vem, aproveitando que ele não é daqui, então vamos extrair o máximo de informação dele e eu vou começar perguntando um pouquinho da história do Júlio. Em primeiro lugar, Júlio, boa tarde, obrigado por você ter vindo aqui no programa.
Boa tarde, Wagner. Bom, é um prazer meu estar aqui realmente. Tenho que agradecer a oportunidade, que é sempre bom rever os amigos, né, prestando uma visita dessa vez, né?
Bom, Júlio, eu queria... Você é médico, você é cirurgião plástico, né? Inclusive, uma vez eu estava com um quisto, um negócio na cabeça, uma massinha que cresceu, e o Júlio acabou cortando ali para mim, me fez um favorzão, uma vez que eu estava em Florianópolis, cerca de uns 3 anos atrás. Bom, Júlio, você é médico, tá? Você é um palestrante muito conhecido lá em Florianópolis, agora autor desses dois livros e em breve um terceiro. Em primeiro lugar, o que motivou você a ir para um caminho espiritual, a buscar informações nessa área, informações essas que geraram esses dois livros agora, sua trajetória. Conta um pouco da sua história. O que que levou você a ir na direção da espiritualidade?
Bom, começou mais ou menos uns 7, 8 anos atrás, em que eu tive dentro da minha família, dentro do grupo familiar, o que se chama hoje nas casas espíritas de uma médium ostensiva, que tinha incorporações espontâneas dentro de casa, na rua, e as pessoas acabavam me chamando, até pelo fato de ser médico, né? E pelo desconhecimento do que estava acontecendo. Então eles me chamavam para que eu pudesse ver alguma coisa que pudesse ser feito. E logo de início eu percebi, lógico, que se tratava de incorporação, né, que não era aquela pessoa com quem eu estava conversando. E eu até conversava, mas de uma forma assim bem leiga, porque eu não tinha realmente conhecimento base para doutrinar um espírito ou alguma coisa nesse sentido. Mas foi criando-se uma certa intimidade nesse trabalho de conversar com os espíritos. Por quê? Porque se tornou uma frequência muito grande com essa pessoa da família que incorporava. E uma vez um guia, um mentor espiritual, pediu que nós reservássemos algum dia da semana para que pudesse conversar com ele através do médium.
Através da mesma pessoa, da sua mesma família,
pessoa
que estava ali incorporando de forma destrambelhada. Aliás, muitos médiuns começam assim.
Exatamente.
Na verdade, o fenômeno mediúnico é Claude, e começa a arrebatar a pessoa, na verdade, atropelar a pessoa, e a pessoa, se não tiver informação, pode complicar muito a vida. Algumas podem até parar no hospício, de repente ninguém entende e manda internar. A sorte dessa parente sua é que tinha você lá. E aí, no caso, esse mentor acoplou mediunicamente nela e sugeriu para você, uma vez por semana, fazer uma reunião com ela ali, de esclarecimento, de espíritos, é isso?
Exatamente. E um pouco depois, ele sugeriu que nós procurássemos uma casa espírita para que aprendêssemos um pouco mais, os dois. E eu fui até acompanhando essa pessoa, e até foi engraçado a situação, na primeira vez que a gente foi, porque eu estava junto com ela, e o diretor da casa perguntou, bom, você tem incorporações espontâneas e tal, então tu vai ficar aqui para fazer tratamento. Aí virou para mim e falou, e você? Quem é você? O que você está fazendo aqui? Aí eu, olha, eu vim acompanhar. Ele, tá, mas tu tem algum tipo de manifestação? Não tenho nenhum tipo de manifestação. E, bom, se tu quiser estudar, tu pode estudar. Tem um grupo de estudo e tal. E direcionou nós para lugares diferentes inicialmente. E aí eu comecei a estudar como é que funcionava mais ou menos, né, essa parte mediúnica. Mas ao mesmo tempo começou a aparecer sinais de clarividência que no começo foram estranhos para mim. Então, por algumas vezes, eu fiquei assim, bem confuso em relação ao que estava acontecendo, porque eu tive, dentro da faculdade de medicina, a gente tem uma visão que é uma visão mais científica, mais direcionada. Então, quando as coisas fogem um pouco do nosso controle, do que é palpável, a gente fica um pouco perdido realmente. E aos poucos, eu fui me ajustando a essa situação e gostando ali de estudar e aprender. E há uns 4 anos atrás, mais ou menos, 5 anos, foi quando você foi lá para dar uma palestra para nós, no centro, até relembrando que foi o mentor espiritual Séforos, o primeiro relato de ele estar próximo foi do Wagner. E alguns meses depois, começou a ter um contato mais próximo em relação ao mentor espiritual, mas de uma forma de orientação. Então, situações da vida, do dia a dia, ele explicando por que acontecia e dando razões que não se explicaria no dia a dia físico, mas teria que ter uma razão espiritual, astral, para que aquilo acontecesse. E o primeiro livro não foi um direcionamento para que você tem que escrever um livro. Não foi dessa forma. É porque era tão rica a informação que eu tive a necessidade de passar, porque quando eu falava para as pessoas, ó, nossa, que interessante, nunca tinha pensado dessa forma. E acabou saindo o primeiro livro. Quando eu me propus a escrevê-lo, ele propôs-se a orientar o livro. Ou seja, primeiro houve essa proposta inicial. E depois que saiu o primeiro, aí o pessoal gostou, mas antes de terminar, ele já tinha pré-determinado que seria uma trilogia, então. Mais ou menos que, já que você se propôs, então nós vamos fazer um trabalho legal de informação e vamos passar uma certa base para o pessoal.
Tá, então, esse livro que o Júlio está falando primeiro, os três livros se chamam Evolução. Tem dois publicados e em breve terá o terceiro. O primeiro volume, Evolução em Busca do Equilíbrio. E o segundo volume, Evolução, a Era do Espírito. Esse primeiro volume, Júlio, você lançou em 2008, não foi?
2008.
Isso. E o segundo volume, ele saiu em 2009 ou 2010?
Foi um ano depois.
2008. Um ano depois. Ambos os livros são editados pela Onyx Editora e os livros estão à venda nas melhores livrarias. Entretanto, a editora tem um site por onde quem estiver interessado pode adquirir o livro diretamente pelo site. E eu vou pedir então aqui para deixar no caso, Francisco, que é o dono da editora, que também está aqui, para passar o contato, né, para eu passar aqui para vocês, e o telefone também, o e-mail, para que as pessoas possam entrar em contato para adquirir o livro, caso não achem nas livrarias. Eu vou repetir. O primeiro livro, Evolução em Busca do Equilíbrio. A segunda parte, Evolução, a Era do Espírito. E o terceiro, que também se chamará Evolução, qual que é o subtítulo, Júlio?
Universos Paralelos.
Universos Paralelos. Então, nessa trilogia, o Júlio, sob orientação do Espírito Séforos, ele aborda todo o lance da evolução, envolvendo tanto a parte material quanto a parte espiritual. É uma cosmogonia, vamos chamar assim, da evolução do ser humano e do espírito, extrapolando para outros planos. No primeiro volume, Evolução em Busca do Equilíbrio, existe um capítulo sobre sonhos e experiências fora do corpo, aqui com o nome de Desdobramento Espiritual. E o Júlio, ele também experimenta essas saídas do corpo, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Júlio. Você teve saídas do corpo durante o sono, por exemplo, e encontrou esse espírito Séforos, além da clarividência que você começou a ter, os flashes de vê-lo, você também começou a vê-lo durante o sono fora do corpo?
Não diretamente vê-lo, por quê? Eu tenho um outro mentor, que ele é um monge, esse sim. Ocasionalmente, eu o vejo no dia a dia, nas palestras sempre está presente.
Esse é um monge, no caso, tibetano, não é isso?
Tibetano, tá. Exatamente. E Séforos, ele não tem uma apresentação física, assim, que parece, a gente possa definir como sendo física. Ele é mais uma linha de luz, uma silhueta de luz, então é diferenciado. E nas saídas do corpo, eu sinto a presença, como se ele estivesse me conduzindo sempre, ele sempre está me passando as informações é diferente de estar conversando, não é dessa forma, é como se a explicação já viesse toda pronta, e explicações altas, são blocos de informação que encaixam, né? Ou seja, de repente tu está sabendo por que, que aquilo aconteceu. E então, no desdobramento, isso foi, inclusive, se colocar numa ordem, primeiro foi o desenvolvimento de clarividência em relação a energias, em que vi uma pessoa estava pensando alguma coisa, e o contorno dessa pessoa, por exemplo, estava falando bem de uma outra pessoa, de carinho, e ela ampliava uma aura rosa. Então, esses foram os primeiros. E, em seguida, o contato de ouvi-lo falando, e depois, no desdobramento, que eu acho que enriqueceu mais ainda, porque consegui acessos em lugares diferentes, com explicações sempre dentro de uma lógica. O que, assim, para mim foi importante, porque o que eu buscava era lógica, alguma coisa que eu pudesse...
Porque, inclusive, com a formação médica que você tem, tem que passar com uma certa lógica devido à base de informação que você tem como médico. E o que acontece? O espírito Séforos, ele é um cara muito organizado, assim, organizado, vamos dizer, nos apontamentos dele, assim, na maneira de passar. E o Júlio, na verdade, está aqui revestindo de palavras essas orientações, do jeito dele, do Júlio, mas com essa orientação do Espírito Séforos. E isso que o Júlio falou, de ver uma pessoa falando de carinho para alguém, da aura se tornar rosa, isso aí qualquer médium, qualquer sensitivo também confirma isso. Rosa é uma cor de sentimento alto, elevado. Agora, você também viu, Júlio, o oposto? Uma pessoa emanando pensamento pesado ou falando mal de alguém e a aura, sei lá, ficando num tom marrom, acinzentado, por exemplo?
Sim, até está descrito no livro uma situação, porque, como eu falei antes, não tinha hora para que acontecesse. Era a situação criava o cenário para que me passasse essa orientação. Como se fosse uma escola em que, a hora que a matéria aparecesse para ser estudada, então viria a explicação a seguir. Então, teve um dos momentos em que eu estava no centro da cidade, isso em Florianópolis, e em verão, cidade de praia, o pessoal anda bem à vontade. E passou uma menina ali de biquíni, ou melhor, estava de biquíni, assim, em cima, mas com um shortinho curto. E a hora que ela passou, isso foi no calçadão da cidade, aí algumas pessoas que estavam em volta viraram o olhar para vê-la passando.
Só de você falar que o Evaldo já está ali revirando os olhos, né, imaginando a cena, imagina o pessoal que estava lá na hora, né?
Exatamente. Então, o que aconteceu? Para que tenha uma ideia. Formou-se como uma névoa em volta, e dentro dessa névoa partiam luzes vermelhas que iam no sentido da moça. Então, ao mesmo tempo, assim, a usina mental deles impregnou, além de impregnar o campo deles, porque eles ficaram revestidos dessa névoa escura, ainda revestiu o dela.
Sim.
Então, isso é uma coisa que para mim foi importante no sentido de que quem provoca a situação também leva uma parte dessa
energia. Acaba tendo a consequência. E também isso, muitos médios sensitivos também falam a mesma coisa. Se o sentimento emana uma cor rosa, desejo, né? Desejos mais densos saem com uma cor vermelha. É claro que o tesão natural de todo mundo, vermelho, laranja, são cores normais. Mas isso que o Júlio está falando é aquele desejo mais carregadaço, né? Não é aquela coisa lúdica, legal de um ser humano com tesão, não. Mas alguma coisa que já vai do pensamento negativo na intenção, maldade junto,
exatamente,
inclusive, né? Então aí acaba esse vermelho ficando muito carregado, né? E com cores pesadas. Isso causa, inclusive, intoxicação energética, tanto em quem está pensando e emanando, quanto a pessoa que, no caso, está provocando aqueles olhares por onde as formas mentais vão na direção dela, né?
Exatamente.
Mas é legal você ver isso, confirma. O Evaldo, outro dia, a gente estava conversando aqui, né, Evaldo? Exatamente sobre isso. Ô, Júlio, e lá em Florianópolis, você tem feito palestras em vários lugares, vários centros espíritas, mas você vai em vários lugares também. Inclusive, o Júlio, ele vai realizar uma palestra aqui no IPPB também para o nosso grupo de estudos. E de uma outra vez que o Júlio vier aqui, aí eu vou ver com antecedência uma palestra aberta para ele em outros lugares, aí eu aviso vocês com antecedência. Ô Júlio, você tem um e-mail que as pessoas possam, por exemplo, alguém queira entrar em contato com você, um outro médico que está pesquisando essa área, leitores do livro, tem como ter um contato com você, eventual?
Tem sim.
Qual que é o seu e-mail?
É Júlio Goelzer.
Goelzer. Goelzer.
Isso.
Júlio Goelzer, tudo junto.
Isso, @terra.com.br.
Júlio Goelzer, com Z no final, @terra.com.br. Ô Francisco, me diz aqui qual que é o site lá da editora para as pessoas interessadas nos livros poderem entrar em contato. Passa o microfone por um instantinho, Júlio, faz favor.
O site é onyxeditora.com.br.
O Onyx X no final, Onyx Editora. Onyx
Editora.com.br.
Tá, www.onyxeditora.com.br. As pessoas podem adquirir o livro direto pelo site, né?
Pode entrar no site. Na semana que vem o nosso site vai estar com aquele PagSeguro.
Ah,
você pode
que legal.
Comprar livros através de cartão.
E outra coisa, deixa um contato telefônico, porque de repente tem distribuidoras que não conhecem o trabalho da editora, podem acessar direto com você e pedir o livro.
Nosso telefone é 3641-5439.
Repete.
3641-5439. Eu posso deixar também meu celular.
Tá, por favor.
Pode, 7515-1645.
O prefixo 11 aqui em São Paulo.
São Paulo.
Evaldo, como é que nós estamos de tempo aí? Você viu, ele está dizendo que está faltando 5 minutos. Ele adiantou o relógio, não adiantou não, Júlio? Passa aqui para o Júlio de novo. Ele adiantou o relógio, ele faz isso, Júlio, você está vendo?
Pois é, eu estou vendo.
E aí a gente está conversando, quando vê já acabou. É ele que fica adiantando o relógio. Ô Júlio, esse terceiro livro, nessa trilogia Evolução, você falou de universos paralelos, que é uma coisa que a física moderna vem falando, multiverso, várias outras possibilidades que a física quântica abriu, até para a gente raciocinar, quebrar paradigmas antigos, aqueles paradigmas newtonianos, cartesianos já quebrados, né? E hoje em dia a gente sabe que matéria é energia condensada, tempo é relativo e uma série de coisas. Então isso abre possibilidade para a gente especular e começar a pensar em outras coisas. O Séforos, o mentor espiritual, ele vem te orientando para falar justamente sobre isso nessa próxima obra?
Exatamente. Então, o que ele, assim, Séforos traz forte nele é justamente a lógica. Então, ele traz toda uma informação que pode ser acompanhada em estudos científicos. Então, não, por exemplo, hoje nós temos o acesso ao Google, por exemplo, que traz muita informação e informações sérias, inclusive, a respeito da formação da Terra, da evolução. Então, são coisas importantes que elas precisam estar associadas. Então, não tem, nós estamos numa era agora em que nós temos que colocar o pezinho no chão realmente e percebemos o que é real, deixarmos a fantasia para trás. E o que é ciência, o que pode ser comprovado, isso não tem que ser contestado, isso tem que ser aceito, porque é uma prova desse nosso mundo real realmente. Então, o que Séforos traz é justamente isso. Ele tenta trazer dentro do nosso conhecimento, que ainda é relativamente curto, né, mas a informação para que a gente já possa incrementar esse conhecimento, utilizando dessas novas ferramentas da física quântica, biologia quântica, para que a gente possa entender que existem outros planos nos quais a gente está evoluindo junto, tirar o ser humano do seu egocentrismo, porque eu antes achava que o Sol girava em torno da Terra. Uhum. E hoje a gente ainda acredita que, não assim que exista outros, alguns até dizem, ah, não, mas eu acredito que existem outras pessoas, outros seres evoluindo em outros lugares. Mas daí um outro passo seria dizer que existem universos paralelos, que existe uma evolução em conjunto dentro de um mesmo espaço. E é isso que vai trazer o terceiro livro. Não sei se dá tempo de nós até fazermos só uma colocação, porque, por exemplo, nos livros espíritas, tipo o de André Luiz, né, que orientou o Chico Xavier, ele descreve que existem outros seres, por exemplo, como seres que parecem moares, existem os ibis voadores. Então, veja que ele descreve algumas outras formas de vida, mas ele também não coloca são moares desencarnados. São seres que parecem moares. Ou são seres que parecem alguma coisa, mas não que são desencarnados. Então, se eles parecem e não são seres desencarnados, é porque eles evoluem em outro plano, mas de uma mesma...
De forma paralela.
Exatamente.
Inclusive, o povo hindu, há milhares de anos, já falava nisso, e os teosofistas, com a Blavatsky, a Annie Besant, o Leadbeater, no século XIX e primeira metade do século XX, falavam muito já disso na questão dos devas, né? Deva para divindades, de seres que estariam numa evolução paralela, espíritos da natureza, que o ocultismo ocidental chama de elementais. Então isso também é que o legal é que hoje a gente tem um embasamento mais técnico da física quântica e de outras áreas que acabam confirmando esse conhecimento que veio de toda a tradição espiritualista, notadamente do Oriente. Gente, o nosso tempo passa rápido e eu estou aproveitando aqui a presença do Júlio. Ele viajará amanhã de volta para Florianópolis e logo após o programa eu vou gravar uma segunda parte aqui com ele a continuação do papo, para a gente apresentar no domingo que vem. O Evaldo Ribeiro está aqui me ajudando. Então, como ele viajará amanhã, a gente vai aproveitar hoje, logo agora que o programa acabar, eu vou gravar a segunda parte desse papo para a gente continuar no domingo que vem, tá bom? Ô, Júlio, nós vamos continuar esse papo daqui a pouquinho, gravando aqui, e no domingo que vem a gente apresenta. Então, por enquanto, obrigado aí pela sua presença aqui até esse momento.
Imagina, eu agradeço, Wagner.
Tá bom? E o Francisco também. E obrigado aí ao Evaldo Ribeiro pela ajuda também, embora ele tenha adiantado o relógio ali. O nosso site na internet é www.ippb.org.br e o telefone aqui em São Paulo 2063-5381. E nós teremos os livros do Júlio também lá no IPPB. Vocês podem adquirir lá também por telefone, tá bom? Então vou gravar daqui a pouquinho com o Júlio e domingo que vem vocês escutarão a segunda parte dessa entrevista. Ok, Evaldo? Tudo certo? Então, pessoal, um bom final de domingo aí para vocês. Tudo de bom. Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz.